Deus declara aberta a sessão extraordinária no ano de 2019. Solicita a secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido o vereador Egon Kisman a ler o evangélico do dia.
A leitura para a sessão desta noite está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39, aonde lemos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois de pôr o sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ela. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar discreto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." Ele andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação.
Convido a segunda secretária a ler o ofício PM 017/2019.
Ofício PM número 017/2019, Campinas do Sul, 16 de janeiro de 2019. Senhor Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto: comunicação de férias. Senhor presidente, no momento em que cumprimento Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para informar ao Poder Legislativo que estarei em gozo de férias, no período de 17 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019, período em que assumirá o cargo de prefeito o senhor Gladimar Baldiceira, vice-prefeito deste município. Limitados aos expostos, subscrevo-me atenciosamente, Neri Montepó, prefeito.
Na sessão extraordinária do dia 10 de janeiro, o projeto de lei número 002/2019, vindo do Executivo, que tratava da gratificação de natureza especial aos servidores do Salvar SAMU, por decisões da CUP, foi abaixado para estudo e a emissão de parecer. Solicito ao primeiro secretário que leia o ofício PM 004/2019, emitido pela CUP, ao senhor prefeito.
Ofício 04/2019, Campinas do Sul, 14 de janeiro de 2019. Irmão senhor Neri Montepó, prefeito municipal de Campinas do Sul. Irmão senhor prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção que dispõe no artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitar o envio das informações lá estabelecida para fins de análise do projeto de lei número 02/2019, que tramita nesta Casa Legislativa e sugere aumento de gastos com pessoal, limitados ao exposto, no aguardo das informações, atenciosamente, sala das sessões, 14 de janeiro de 2019. Sadi José Sansígolo, presidente da CUP.
Solicito à segunda secretária que leia o ofício PM 012/2019 em seus anexos a resposta do senhor prefeito aos pedidos da CUP.
Ofício do PM número 012/2019, Campinas do Sul, 15 de janeiro de 2019. Irmão senhor Sadi José Sansígolo, presidente da CUP, Campinas do Sul. Assunto, ofício CV 004/2019. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho as informações solicitadas através do ofício da CV número 004/2019 para fins de aprovação do projeto de lei 002/2019, que tramita junto ao Poder Legislativo, limitado ao exposto anteciosamente, Neri Montepó, prefeito. Prefeitura Municipal de Campinas do Sul. Declaração de despesas e recursos para gastos com pessoal. Finalidade: alteração na gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial. Justificativa: instituir gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial correspondente a 82% e 72% do padrão de referência fixado pela Lei Municipal Complementar número 002, de 26 de setembro de 2005, em seu artigo 28, a ser atribuída aos motoristas e técnicos em enfermagem, respectivamente lotado no Hospital Municipal e designados através da escala própria para exercer suas funções junto ao programa Salvar SAMU. Alteração de padrão, denominação, motoristas técnico em enfermagens. Gratificação, servidores, 5, atual 274,09. Gratificação, R$ 499,45. Diferença, R$ 1.126,80. 4, R$ 342,61. Gratificação, R$ 548,18. Diferença, R$ 822,28. Campinas do Sul, 15 de janeiro de 2019. Estimativa de impacto orçamentário financeiro, gastos com pessoal. Estimativa de impacto orçamentário financeiro para renúncia de receita, conforme projeto de lei em anexo, em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, considerando as metas e prioridades elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, emitimos o presente parecer, considerando os dados. Finalidade: alteração na gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial. Justificativa: instituir gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial, correspondente a 82% e 72% do padrão de referência fixado pela Lei Municipal Complementar número 002, de 26 de setembro de 2005. Em seu artigo 28, a ser atribuída aos motoristas e técnicos em enfermagens, respectivamente lotados no Hospital Municipal e designados através de escala própria para exercer suas funções junto ao programa Salvar SAMU. Impacto: gastos de pessoal, receita coerente líquida. Receita coerente líquida, exercício 2016, R$ 19.084,367,32. Gasto de pessoa executiva, exercício 2016, cruzeiros, 8.625.326,21. Comprimento da RSL, exercício 2016, 45,20 centavos. Receita corrente líquida, exercício 2017, 20.393,404,64 reais. Gasto de pessoal executivo, exercício 2017, 10.086,063,82 reais. 10.086,063. Gasto com pessoal executivo do exercício 2017. R$ 49,46. Ah, 49% continua aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Receita corrente líquida, exercício 2016 até o mês 11, R$ 22.781,04982. Gasto de pessoal executivo, exercício 2018 até o mês 11, R$ 11.258.771,88, com 49,42%. Aqui continua, né? Sim. Gasto de pessoal executivo, exercício 2018 até o mês 11. Comprimento de RSL, exercício 2018 até o mês. Receita corrente líquida projetada para 2019, R$ 24.831.344,30. Gasto projetado para exercício 2019, R$ 50.000,78%. Comprometimento projetado da RLC, R$ 12.633.213,47. Gasto projetado com alteração proposta no exercício 2019. Comprometimento projetado da RSL Campinas do Sul, R$ 50,88. Resultado do impacto orçamentário financeiro. A atendente ao exigido pelo artigo 71 da LC 101/2000, comprometimento com pessoal no exercício futuro não poderá ser superior a 10% do exercício atual. B. Atende ao exigido pelo artigo 20, inciso 3º da LC 101/2000, no qual o gasto com pessoal não poderá ultrapassar a 54% para o executivo e 6% para o legislativo da RSL. C. Atende ao exigido pelo artigo 22, parágrafo único da LC 101/2000, de não ultrapassar os 95% do estabelecido no artigo 20, inciso 3º, sendo 51,3% para o executivo e ou 5,7% para o legislativo da RSL. Senhor ordenador de despesas, apresente despesas até em condições de ser realizada, podendo ser emitido o atestado nos termos do inciso 2º do artigo 16 da LC 101/2000, entretanto, vale ressaltar que o município atingiu o limite de alerta em 2017, conforme certidão do TCE, / Rio Grande do Sul, mantendo a mesma situação no primeiro semestre de 2018. Ajustes contábeis foram solicitados para que os valores dos abonos, indenizações e revisão salarial fossem desconsiderados do cálculo. Campinas do Sul, 15 de janeiro de 2019.
Solicitam ao relator da CUP, o vereador Fábio Sacão, que leia o parecer da CUP sobre o projeto de lei 002/2019.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente Sadi José Santígolo, secretário Elvis Paulo Secato, relator Fábio José Sacão. Assessoramento técnico jurídico, advogado Ronaldo de Lavato. Relatório. No dia 9 de janeiro de 2019, o Poder Executivo, através do ofício PM 008 de 2019, protocolou na casa o projeto de lei 002/2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1982, de 21 de dezembro de 2010. Por ordem do senhor presidente da casa, através do ofício circular número 001 de 2019, o servidor entregou a matéria e convocou os senhores vereadores para a sessão legislativa extraordinária, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, em local e hora costumeira. Realizado o ato, foi lida a matéria e consultada a Comissão Única de Pareceres e líderes partidários sobre a possibilidade prevista no parágrafo 2º do artigo 110 do Regimento Interno desta Casa. Por maioria, ficou decidido que, pela natureza e complexidade da matéria, pela percepção de plano de que se tratava da matéria a ser prevista em lei complementar e não lei ordinária, e pelo tempo insuficiente para análise minuciosa da proposição de apenas 24 horas, inclusive quando ao atendimento aos princípios constitucionais e os aspectos formais na norma, o projeto seria baixado para estudos e possíveis adequações. Assim, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno desta Casa, quando a tramitação das proposições. Artigo 110. Quando a proposição consistir em projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou de projeto substitutivo, uma vez lida pelo secretário durante o expediente, será encaminhada à comissão competente para os pareceres técnicos, se estes não forem dispensados. Parágrafo 1º. No caso do projeto substitutivo oferecido por determinada comissão, será dispensada a remessa do mesmo, à sua própria autora, para a nova análise. Parágrafo 2º. Nenhuma proposição, exceto as indicações ou requerimentos e os casos previstos neste regimento, poderá ser apreciada pelo plenário sem o parecer da CUP, salvo se este o dispensar pela maioria e esta dispensa for aceita também pela maioria dos líderes partidários. Parágrafo 3º. A proposição que versarem sobre estatutos e codificações, bem como suas alterações, obrigatoriamente deverão ser apreciadas pela CUP. Que fique claro que a convocação para a sessão extraordinária, mesmo que seja a pedido do chefe do Poder Executivo, não é sinônimo de atropelar ou abandonar o devido processo legal de formação das leis. Simplesmente é antecipar o dia para iniciar o devido processo legal. O vereador tem o direito de analisar, alterar, sugerir, emendar e discutir quantas vezes for necessário para a construção da melhor norma possível, com imparcialidade e tendo uma visão macro do sistema e não meros interesses e caprichos de um grupo, que porventura pressiona em sentido contrário. Ainda estabelece o artigo 101 do Regimento Interno que, artigo 101, a criação ou alteração de codificações e estatutos sempre se dará através de lei complementar, devendo os projetos, depois de distribuídos e apresentados em plenário, serem encaminhados à CUP, que poderá receber emendas e sugestões nos 15 dias seguintes. Parágrafo 1º. A critério da CUP, poderá ser solicitada assessoria de órgãos de assistência técnica ou parecer de especialistas na matéria, desde que haja recursos para atender a despesa específica, ficando nesta hipótese suspensa a tramitação da matéria. Parágrafo 2º. A comissão terá 20 dias, computado o prazo previsto no caput deste artigo, para exarar parecer, incorporando as emendas apresentadas que julgar convenientes ou produzindo outras em conformidade com sugestões recebidas, fim dos quais, com ou sem parecer, o processo será incluído na pauta da ordem do dia mais próxima possível. Parágrafo 3º. Na primeira discussão, poderão os vereadores se manifestar no prazo regimental sobre os projetos e as emendas, assegurando-se a preferência ao relator do parecer da CUP e dos autores das emendas. Parágrafo 4º. Aprovada em primeira discussão, a matéria será incluída na ordem do dia da sessão seguinte, para deliberação final. Em regra, esse é o procedimento a ser observado pelos senhores vereadores, para o recebimento, deliberação e processamento das normas. Baixado o projeto de lei, a Comissão Única de Pareceres reuniu-se com o assessor jurídico, Ronaldo de la Lata, no dia 14 de janeiro de 2019, para o estudo aprofundado que requerem as matérias dessa natureza. Por norma, cabe a esta Comissão Única de Pareceres, com apoio da assessoria jurídica, analisar técnica e juridicamente as propostas, buscando esclarecer de forma imparcial as dissonâncias que possam existir, opinando e sugerindo alterações, inclusive para a busca na melhor norma e atendimento aos princípios constitucionais e aos aspectos da regimentalidade, gramaticalidade, logicidade, conveniência, utilidade e oportunidade. E é norteada por essas premissas que esta comissão desempenha seu trabalho. Sob todos esses aspectos elencados, a CUP, com alicerce no artigo 181 do Regimento Interno, que, aliás, está em plena consonância com a que se refere à Constituição Federal sobre o tema, entendeu que a proposição apresentada inconstitucionalidade formal, pois sugere a criação de matéria exclusiva de lei complementar, através de lei ordinária, onde a tramitação e as formas são amplamente diferentes, inclusive quando aos efeitos a serem produzidos. O Estatuto ou Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Campinas do Sul está definido pela Lei Municipal Complementar 001/2005, de 26 de julho de 2005. Lembremos que a criação ou alteração de codificações e estatutos sempre se dará através de lei complementar, como estabelece o Regimento Interno, Lei Orgânica e Constituição Federal. Então, no artigo 81 do referido diploma, ou seja, a Lei Municipal Complementar 001 de 2005, de 26 de julho de 2005, está definido quais são as espécies de gratificações adicionais dos servidores públicos municipais de Campinas do Sul. E lá não está prevista gratificação pelo desempenho de atividade de natureza especial, que o projeto sugere. Logo necessário, se faz sua inclusão, sob pena de a municipalidade conceder algo que não existe legalmente, ficando sujeito, inclusive, por ordem do Tribunal e Contas ou Ministério Público, à devolução futura. Ainda é necessário criar um artigo específico que explique do que realmente se trata tal gratificação, o que reparamos pela criação do artigo 94-A. A CUP, por condescência e responsabilidade, entendeu por bem abreviar o prazo de análise, correção e emissão do presente parecer, para evitar prejuízos aos servidores a serem beneficiados pela gratificação criada. Em caso de aprovação, embora tivesse ainda muitos dias para realizar seu trabalho, o que, aliás, deve ficar bem claro. Após elaborado o projeto de lei complementar substitutivo pelo assessor jurídico, a pedido da Comissão Única de Pareceres, esta respeitável comissão convidou o diretor do Hospital Municipal, que coordena o trabalho dos servidores que serão beneficiados pela gratificação, para estar presente à reunião da CUP, para conhecer o teor da proposta substitutiva, que, após tomar ciência, achou tudo de acordo. A proposta da comissão é no sentido de fazer constar na Lei Complementar 01 de 2005 tanto a forma de gratificação, bem como o seu conceito, compilando o tema das leis municipais 1982/2010 e 1989/2011, a serem revogadas com o projeto original proposto pelo Poder Executivo, através da criação desse substitutivo. Quanto à legalidade da proposta substitutiva promovida pela CUP, cabe destacar que os projetos de lei complementar não são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e, nesse caso, pode a Comissão também propô-los como forma de corrigir ilegalidades, o que deve ser observado. Sim, e por analogia, segundo o artigo 61 da Constituição Federal, são os casos de iniciativa privada previstos no parágrafo 1º do referido artigo. Não estamos propondo nenhuma norma nova. Estamos, sim, no estrito dever de comissão de pareceres do órgão legislador, adequando a proposta inicial, sem, contudo, interferir no aumento do gasto de pessoal proposto ou na estrutura administrativa do Poder Executivo. Em se falando em gasto com pessoal, também coube a esta comissão oficiar o chefe do Poder Executivo para que cumpra o disposto no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando a estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor prefeito prestou as devidas informações através do ofício PM 012/2019, de 15 de janeiro de 2019. Então, nobres senhores, diante de tantas incertezas desde a apresentação do projeto original na sessão extraordinária do dia 10 de janeiro de 2019, não poderia ter sido tomada outra decisão se não baixar a matéria para estudo e adequações necessárias que ora apresentamos, pois tem os vereadores o dever de conhecer a lei e saber quais são as repercussões de seus atos. Ainda cabe registrar que os vereadores, ao analisarem matérias dessa natureza, devem ter a responsabilidade de observar a margem de gasto de pessoal, que, aliás, em nosso município já se encontra em estado de alerta, o que cria muitas sanções ao poder, ao chefe do poder, que no final acaba prejudicando os próprios servidores, primeiros alvos de corte. Temos que também garantir, no mínimo, a reposição salarial dos outros mais de 270 servidores e funcionários públicos, e não só apenas pensar nas gratificações. Isso se chama responsabilidade e comprometimento. Voto do relator. A exposição desse relator, ouvida a assessoria jurídica da Casa e os demais membros da comissão, alicerçado em estudos da matéria de direito administrativo e público, Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Municipal Complementar 001/2005, pareceres de órgãos de controle externo, Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, é pela aprovação do substitutivo ora apresentado, pois está devidamente adequado com os princípios constitucionais e aspectos formais, ficando, porém, a cargo do chefe do Poder Executivo a responsabilidade pelas possíveis violações aos limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre no intuito de construir a melhor norma, a mais eficiente e a mais eficaz, para enfim chegar-se o mais próximo possível do equilíbrio entre a legalidade e o interesse público. É o que esta relatoria apresenta, estas proposições, ficando, contudo, a cargo dos nobres edis a decisão de rejeição ou aprovação. E o relatório, sala das sessões, 15 de janeiro de 2019. Relator, Fábio José Sacom. De acordo, Sadi José Sansigo, presidente, Elvis Paulo Secato, secretário, assessoria jurídica e técnica, Ronaldo de la Lata.
Solicito ao primeiro secretário que leia o projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei 002/2019.
Projeto de lei complementar substitutivo do projeto de lei 02/2019, de 8 de janeiro de 2019. Altera o artigo 81 e cria o artigo 94-A na Lei Municipal Complementar 01/2005, de 26 de julho de 2005, e institui a gratificação pelo exercício de ambiente de natureza especial e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. da Lei Orgânica do Município, por força do projeto de lei complementar substituído do projeto de lei 02/2019, de 8 de janeiro de 2019, proposto pela Comissão Única de Pareceres e Poder Legislativo Municipal. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 81 da Lei Municipal Complementar 01/2005, de 26 de julho de 2005, passa de hora em diante a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. Constitui gratificações adicionais dos serviços municipais. 1º. Gratificação natalina. 2º. Adicional do tempo de serviço. 3º. Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. 4º. Adicional noturno. 5º. Difícil acesso. 6º. Sobreaviso. 7º. Gratificação pelo desempenho de atividades de natureza especial. Artigo 2º. Fica criada a subseção 7ª da seção 2ª do capítulo 2º do título 5º da Lei Municipal Complementar 01 de 2005, de 26 de julho de 2005, vigorando com a seguinte redação. Subseção 7ª. Artigo 94-A. Fica instituído a gratificação pelo exercício de atividades de natureza especial correspondente a 82% e 72% do padrão de referência fixado pela Lei Municipal Complementar 0, número 2, de 26 de setembro de 2005, em seu artigo de 28, a ser atribuída aos motoristas e técnicos de enfermagem, respectivamente lotados no Hospital Municipal e designados através de escala própria para exercer suas funções junto ao programa Salvar SAMU. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo somente será atribuída quando os profissionais estiverem no exercício da função a ela atinente, conforme a escala de trabalho, enquanto durar o programa calculado integralmente, se completada a carga horária de 200 horas mensais, ou proporcionalmente ao número de horas realizadas no programa e durante os afastamentos que o regime jurídico dos servidores e o regime geral da Previdência Social considerem como de efetivo exercício, executada quando estiverem percebendo benefício previdenciário. Parágrafo 2º. O profissional da área da enfermagem de nível superior, se for designado para coordenar o programa Salvar SAMU, fará jus a uma gratificação pelo exercício de atividades de natureza especial correspondente a 30% do padrão de referência fixado pela Lei Complementar 02 de 26 de setembro de 2005 em seu artigo 28. Parágrafo 3º. Essa gratificação será incluída no cálculo da remuneração das férias regularmente e do 13º, na forma que dispuser este regime jurídico dos servidores. 4º. A Secretaria Municipal, através da deliberação do Hospital Municipal, certificará a Secretaria Municipal de Administração e Finanças mensalmente quais os servidores que exercerem suas funções junto ao programa Salvar SAMU, para efeitos de pagamentos da presente gratificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efetivo retroativo ao 1º de janeiro de 2019, ficando revogadas a Lei Municipal 1982 de 2010 e 21 de dezembro de 2010, e Lei Municipal número 1989 de 18 de janeiro de 2011. Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2019. Sadi José Sansigo, presidente da CUP, Fábio José Sacão, relator, e Elvis Paulo Secato, secretário.
O projeto substitutivo da CUP está em primeira discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Rico.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Primeiramente, senhor presidente, quando nós tomamos a decisão de baixar esse projeto juntamente com os colegas vereadores e os membros da CUP. Não foi por acaso que a gente fez isso, ou por maldade, que nem foi colocado nas redes sociais. Foi única e exclusivamente para refazer o projeto. Como está aqui, ó. Projeto substitutivo. Projeto substitutivo ao projeto de lei 002. Aqui, em momento algum, a gente falou em rejeitar o projeto. Nós se reunimos meia hora antes da sessão, ou até mais, e debatemos esse projeto por mais de meia hora. E daí a gente chegou numa conclusão que ele não poderia ser votado da maneira que ele tinha vindo para essa casa. Nós, como vereadores, temos a responsabilidade dos atos que praticamos aqui nessa casa. E nós, em momento algum, iríamos votar um projeto com dúvidas. Para isso tem a Comissão Única de Parecer, para isso tem assessor jurídico nessa casa, para nós debater e tomar a decisão certa. Porque depois da decisão tomada errada, está aqui, ó, teve que revogar 3 leis. 3. Para chegar num projeto correto, que não vem criar problema mais logo aí adiante. Então, nós, vereadores, fomos criticados por ter tomado essa decisão. Mas quando nós fomos empossados, nós prometemos defender e legislar conforme a lei manda aqui. E nós temos lei para obedecer aqui nessa casa, vereador Ego. Então, quando nós baixamos esse projeto, nós sabíamos o que estava fazendo. Mas o povo ali fora não entendeu. Algumas atitudes, senhor presidente, deixam a gente chateado. Eu gostaria que os servidores da SAMU, quando estiveram presentes aqui na primeira sessão, quando nós baixamos o projeto, tivessem ficado aqui com a gente e ter debatido o projeto com a gente, e eles iam entender qual é o motivo que nós baixamos esse projeto. E tem mais. Junto com os servidores, tinha um suplente de vereador, que foi candidato a vereador e é suplente de vereador. E foi o primeiro que levantou para criar confusão. Ele, como suplente, ele devia entender, ele devia orientar os outros servidores. Não, mas tudo bem. Isso me deixou chateado. Mas em momento algum a gente falou em rejeitar o projeto. Em momento algum. Então, hoje sim, hoje o projeto bem construído, dentro da lei, vai ser votado. E o meu voto é votar favorável a esse projeto, e não tinha outra forma de votar favorável a esse projeto sem ser ele melhor avaliado e melhor refeito. E assim, e mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, é que nós, vereadores, quando estamos de recesso, que nem foi colocado nas redes sociais, que o vereador ganha a mais para vir aqui. Não, senhor, é mentira. Nós viemos aqui para cumprir aquilo que nós prometemos, de vir aqui e defender os interesses do nosso município. E se o prefeito quiser convocar e o senhor presidente quiser convocar os vereadores, nós vamos estar sempre presentes. Então, que seja bem claro, nós não recebemos a mais que nem foi colocado nas redes sociais que o vereador baixar o projeto
para ganhar mais dinheiro. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Então, o meu voto é favorável a esse projeto. Mas muito triste com algumas atitudes. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em discussão. A palavra com os senhores vereadores. A palavra, vereador Egon.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, nessa sessão extraordinária, especialmente servidores na área da saúde, a nossa saudação especial, e dizer que são sempre bem-vindos para ouvir e acompanhar os trabalhos dessa casa. Da mesma forma, quero também cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas e dizer que eu espero que nesta noite eu esteja numa noite feliz e que eu possa expressar, que eu possa transformar em palavras aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Que só assim as pessoas que estão aqui na noite de hoje, os colegas vereadores e aqueles que nos acompanham através da Rádio Campinas, possam ter certeza e saber aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E, nesse sentido, quero parabenizar, presidente, por ter começado o ano de 2019 muito bem. Vossa Excelência, quando concordou em baixar o projeto de lei de origem do Executivo, agiu corretamente. Senão nós íamos continuar novamente votando uma lei ordinária, criando um benefício que a lei maior não permite. Então, Vossa Excelência foi muito feliz nesse sentido, e na noite de hoje nós estamos apresentando à sociedade campinense um projeto de lei complementar, substituindo o projeto de lei original que veio a esta casa na última sessão extraordinária. A lei complementar, ela é usada, ela é praticada em várias modalidades. E uma delas é quando se cria qualquer tipo de gratificação. Todo tipo de gratificação deve ser criado por lei complementar. E essa lei complementar, ela exige duas votações, exige prazos regimentais, e que nesta oportunidade a CUP está dispensando os prazos para que nós possamos, o quanto antes, com a maior urgência possível, votar este projeto, e os nossos servidores da área da saúde, que são tão importantes para o nosso município, sejam contemplados e possam dormir tranquilo, possam descansar tranquilo, porque tenho a certeza que foram beneficiados por essa lei. Mas o que eu mais fico questionando e muitas vezes concordo, e na maioria das vezes eu discordo. Eu tenho aqui um requerimento que os profissionais na área da saúde do Hospital Municipal de Campinas do Sul fizeram no ano passado, está aqui comigo, tá? Tem assinatura aqui, e protocolaram no dia 21/9/2018, exigindo, presidente e demais colegas vereadores, não exigindo, mas reivindicando, que é uma coisa justa reivindicar, esse projeto de lei que nós estamos discutindo na noite de hoje, através dessa lei complementar. Só que veja só, no dia 21/9, nenhum vereador sabia que existia essa reivindicação, e nós ficamos sabendo, assim, de última hora, quando o projeto chegou, e ele só chegou a esta casa, nobres servidores da saúde. Sabe por que ele só chegou? Porque se esse projeto de lei não tivesse chegado a esta casa, o SAMU hoje não estaria mais funcionando em Campinas do Sul. E seria uma grande perda, eu diria mais, seria uma desgraça para Campinas do Sul. Porque eu e todos nós, a sociedade campinense e os servidores mais do que nós, sabe o quanto é importante o SAMU em Campinas do Sul, não só em Campinas, porque ele atende mais do que Campinas. Então, na noite de hoje, nós estamos discutindo um projeto, presidente, e esse projeto podia ser discutido e votado na presidência do presidente Fábio, com calma, com tranquilidade, numa sessão ordinária. O projeto poderia ter sido baixado, estudado e mudado como foi mudado, transformado em lei complementar. E daí sim, vinha a esta casa e ser votado ainda no ano de 2018, para que vocês, servidores, fossem beneficiados agora, a partir de 1º de janeiro de 2019. No entanto, nós, vereadores, entramos nessa encrenca, sem saber por quê. Agora, nós somos responsáveis, sim, e transformamos um projeto de lei ordinário em lei complementar para atender às necessidades da lei maior. Essa é a grande verdade. E nós, como vereadores, somos responsáveis, como dizia o vereador Sadi. Nós não podemos votar uma lei que amanhã ou depois vai dar problema para esta casa, vai dar problema para o executivo e, acima de tudo, vai dar problema para os beneficiados. Se amanhã ou depois alguém dos servidores for convidado para devolver essa gratificação, ficaria bonito para os servidores? Ficaria bonito para essa casa ter botado uma lei inconstitucional? Ficaria bonito para o executivo por ter mandado uma lei inconstitucional? Esta casa fez a coisa certa, sim. Fez a coisa certa, sim. Há poucos dias atrás, ou na última sessão, nós votamos aqui. Presidente, me desculpe, eu vou fugir um pouquinho, hoje é sessão extraordinária, mas nós temos tempo para discutir e conversar e manifestar a nossa intenção a respeito do projeto. Mas na última sessão, nós votamos aquele projeto daquela... Não é permuta do imóvel, como é que foi? Permuta, sim. Aquela troca de imóvel. E aquele projeto, Ronaldo, só veio a esta casa... Porque o vereador Egor e o vereador Ronaldo entrou em campo. Essa é a grande verdade. Não adianta esconder, essa é a grande verdade. E esse projeto aqui também só veio a esta casa porque o SAMU hoje não estaria mais funcionando em Campinas do Sul. A gente sabe disso. E daí nós aqui somos questionados, muitas vezes criticados. Eu não sou contra os servidores. Eu acho que eles estão agindo de forma correta. Reivindicar os seus direitos e, acima de tudo, quem prometeu que cumpra. Porque se disse, quando se encaminhou esse ofício aqui, esse baixo assinado aqui, que estava tudo certo, que era só mandar o projeto de lei para a Câmara ia aprovar, estava tudo resolvido. No entanto, não, se foi empurrando de barriga, como sempre, vou empurrando de barriga e depois... É claro que sempre sobra para alguém. Portanto, servidores na área da saúde, meus parabéns. Meus parabéns por terem seguido esse, como é que se diz? Esse trabalho que é tão importante e que eu sempre digo e continuo dizendo... Ser um profissional na saúde é um dom. É um dom. Não é todo cidadão que consegue e que tem a firmeza, a clareza e acima de tudo, se coloca à disposição para trabalhar na área da saúde. E a gente conhece a saúde do mundo inteiro, conhece a saúde do nosso Brasil velho, do nosso Estado, e a gente conhece, e conhece muito bem, a saúde de Campinas do Sul. E nós só temos uma saúde exemplar e de primeiro mundo aqui em Campinas do Sul, porque nós temos profissionais também. De nada adiantaria os prédios, a boa vontade, os veículos, os equipamentos, nada adiantaria se não tivesse os profissionais que enfrentassem essa parada difícil, muito difícil, que é trabalhar nessa área tão importante, e eu diria mais, a mais importante de todas as áreas. Que bom que nós estamos discutindo um projeto desta natureza, discutindo com muita firmeza, com muita clareza e, acima de tudo, com muita responsabilidade. E dizer, meu voto é favorável, sim, mas sim mesmo. E esse sim é em nome da saúde de Campinas do Sul. Obrigado, presidente.
O projeto substitutivo da CUP está em primeira discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Já de imediato eu também quero me solidarizar ao colega Ico pelos excessos cometidos nas redes sociais, naquela noite em que baixamos o projeto de lei, com alegações de que os vereadores queriam fechar o SAMU, muitas atitudes levianas de agressões verbais aos vereadores, petulância de alguns, inclusive ameaçando o chefe imediato, que é o diretor do hospital, de que entregariam a chave das ambulâncias. As mais diversas barbaridades aconteceu naquele dia e nos dias que se seguiram. Tudo sem fundamento. Não existia razão para isso. Foi, de certa forma, uma falta de respeito ao nosso trabalho. Aliás, as sessões extraordinárias, onde não se ganha absolutamente nada, como bem frisou o colega Ico, são as sessões que nós estamos discutindo essa matéria, e serão três. A do dia 10, a de hoje e a próxima, que o presidente convocará, porque este projeto requer votação em dois turnos. Eu sempre tive um respeito muito grande pelos motoristas, pelas enfermeiras e por todos os funcionários. E sempre entendi que são pessoas esclarecidas. Mas alguns mancharam um pouco esse meu conceito, confesso, pelas alegações infundadas e agressões que fizeram nas redes sociais a nosso respeito, sem a gente dever nada. Se o prefeito lá prometeu que ia mandar o projeto e não mandou, não é culpa do vereador. Tem que saber diferenciar o que é poder executivo e o que é poder legislativo. Esta casa não vetou nada. Que vetar? Nós nem temos poder de vetar projeto de lei. E também não rejeitou nada naquela sessão do dia 10. Tampouco desmerece o trabalho desenvolvido na área da saúde, como alguns equivocadamente quiseram insinuar. Até porque nós, vereadores, não somos, nenhum de nós, é tão ignorante ao ponto de não valorizar o trabalho que está sendo feito na saúde e que vai continuar sendo feito pelo longo e o longo dos anos. Na sessão do dia 10, estavam presentes nas sessões alguns motoristas do hospital, algumas enfermeiras, e quando o presidente da CUP comunicou que o projeto seria baixado, simplesmente baixado. Nada mais do que isso. Levantaram-se e saíram, alguns até esbravejando, como se tivéssemos cometido uma atrocidade, colega Ico. Depois disso, aí começou no Facebook uma saraivada de críticas e até algumas ofensas, sim, como eu já disse antes, sem fundamento nenhum. Nada disso era necessário. Isso foi lamentável e empobrece o nosso município. Mas eu quero também explicar um pouco para a população entender como funciona essa questão das gratificações. há 5 motoristas lotados no hospital municipal, que percebem um salário básico de aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.200 e pouco, R$ 1.300, aproximadamente. Ganham mais uma gratificação em média de R$ 1.500 por estarem lotados na saúde. Alguns recebem horas extras, adicional noturno, todos recebem insalubridade e mais essa gratificação do SAMU, que hoje é de 45% sobre o menor básico e que a proposta sugere um aumento para 82% do menor básico. É um aumento dessa gratificação específica de mais de 80% para 5 motoristas que estão lotados no hospital, se cumpridas as 200 horas mensais. Acontece que nós temos mais 13 motoristas no quadro funcional, concursados, são 18 no total, que ganham o mesmo salário básico, de 1.300, aproximadamente, desempenham também suas funções, e em muitos, as funções também são difíceis de serem cumpridas, e não ganham nenhuma espécie de gratificação. Estou dizendo que os motoristas não merecem? Não, eles merecem. Mas nós temos que olhar o todo. Tem funcionários que são motoristas e que não ganham nenhuma espécie de gratificação. Então não há motivo para toda essa pressão, porque simplesmente estamos analisando um projeto de lei, exercendo o direito que temos enquanto legisladores. Agora, as enfermeiras, sim, ao meu ver, ganham um pouco. Essa sim, ganham um pouco realmente. Por quê? Elas não ganham essa gratificação dos R$ 1.500 que os motoristas ganham. Elas ganham o salário delas, aquilo que é de direito, insalubridade, e essa gratificação do SAMU, que é também é menor do que a gratificação dos motoristas. E a população precisa saber disso. Porque a população foi no oba-oba de tudo que estava sendo postado no Facebook, muita coisa equivocada, ou quase tudo equivocado, e não entendeu. Também fez a leitura de que nós aqui, vereadores, estávamos prejudicando a saúde, e isso não é verdade. Sabemos que naqueles dias, alguns motoristas queriam parar de trabalhar, devolver a chave da ambulância para o diretor do hospital. Para que isso? Porque simplesmente baixamos um projeto de lei? Onde está o prejuízo? Não se causou prejuízo nenhum, nós estamos votando dentro do mês, faremos outra sessão extraordinária, o senhor presidente vai convocar posteriormente para votar em segundo turno. Dentro do mês, receberão dentro do mês como era a proposta. Agora, se não estão recebendo desde o ano passado, não é culpa desta casa. Nós não temos o poder de propor a criação de uma gratificação, tampouco de aumentar. Se nós quiséssemos hoje aqui dizer que a gratificação será de 100% sobre o menor básico, nós não temos esse poder. Nós podemos reduzir, mas nunca aumentar. Então essas coisas têm que ser conhecidas pelas pessoas antes de fazer as críticas e de ofender os vereadores que estão tentando resolver da melhor forma. Está na hora da municipalidade pensar em qualificar outros motoristas para exercer essa função no hospital, e também do SAMU. Temos mais 13. Daqui a pouco alguns também se encaixam nessa função. Porque se eles estiverem disponíveis pela administração terá uma alternativa de substituição quando for necessário ou quando daqui a pouco algum motorista lá da saúde não interessar mais estar trabalhando na saúde, quiser devolver a chave lá para o diretor, que devolva. Tem um outro para chamar. A administração não pode ficar refém dos únicos motoristas que dispõe. Porque se der qualquer problema com a falta de um, você quebra todo o esquema e não tem nenhum outro preparado para substituí-lo. Então, é momento de pensar também nessa hipótese. E nós temos ainda mais de 270 outros funcionários que estão torcendo, que estão esperando de nós, vereadores, que somos a esperança deles, para que a gente possa fazer a reposição, pelo menos do índice da inflação agora no mês de fevereiro, para que eles tenham a reposição de direito em seus salários, em seus vencimentos básicos. E muitos dos funcionários que estão esperando isso sequer ganham o salário mínimo de vencimento básico. Nós sabemos disso. Estou dizendo que é culpa dessa administração? Não. É uma coisa histórica que vem em nosso município e que nós também haveremos de resolver. Isso vai cair aqui, em nossa mão. Nós vamos ter que trabalhar no sentido de tentar resolver isso de uma forma legal e que atenda o interesse público. Porque nós já estamos atingindo o limite de alerta do gasto com o pessoal. E quando se atinge o limite de alerta, e é essa a nossa preocupação, a primeira coisa que o prefeito é obrigado a cortar, queira ou não queira, ou o vereador goste ou não goste, são as gratificações. A primeira coisa que tem que cortar são as gratificações. Então nós não queríamos, quando estávamos discutindo isso, e não foi entendido pelos funcionários que vão ser beneficiados, ou pela maioria deles, nós não queríamos criar uma expectativa que logo aí na frente se frustrasse. Assim como nós não queremos frustrar a expectativa dos outros, mais de 270 funcionários do município, que esperam que tenha margem para receber a reposição salarial. Nós temos que pensar em tudo isso, é um conjunto, não é só num fato isolado. Independentemente se o servidor é do PP, é do PT, é do MDB, ou do PTB, ou do partido que for, nós temos que pensar aqui de forma indistinta. Sem olhar cores partidárias e nada. Nós temos aqui que resolver o problema do município e auxiliar o Poder Executivo a manter o município funcionando com tudo aquilo que precisa ser oferecido para a população. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E temos também a obrigatoriedade de analisar tudo que chega nesta casa. Temos, portanto, que pensar mais na coletividade. Confesso que, como outros vereadores aqui, por tudo aquilo que aconteceu, tive vontade de votar contra esse projeto de lei. E muitos vereadores aqui tiveram vontade de votar contra. Nós temos o município inteiro para cuidar. E legislar, sobretudo, e para todas as pessoas. Não estamos aqui brincando de ser vereador, não. Ninguém de nós está aqui brincando. Isso aqui é coisa séria. Já é hora das pessoas conhecerem melhor o que se faz aqui. Porque muitas vezes estamos aqui por horas, por dias, achando melhor para a nossa sociedade, para a nossa gente, e não há ninguém na plateia nos assistindo. Muitas sessões que fizemos aqui, não tem uma pessoa nos assistindo. E isso é muito triste, pensando em crescimento, pensando em andar para frente. Agora, se vem um projeto de lei para dar alguma coisa para alguém ou um determinado grupo, sim. Aí lota a casa. Aí lota a casa. Como se aquele fosse o único projeto importante para a nossa comunidade inteira. É muito individualismo isso. Nós temos que começar a pensar mais na coletividade. Infelizmente, ainda somos muito pobres politicamente. Por isso, talvez, patinamos tanto como sociedade, como comunidade. Andamos a passos lentos e acabamos por gastar muitas vezes nosso trabalho e nossa energia em coisas insignificantes, como ter que explicar essa situação aqui, que era totalmente desnecessária. Me perdoem pelo desabafo, mas é o que vejo hoje e espero que no futuro seja um pouco melhor e que prevaleça o pensamento da coletividade. Por aqueles motoristas e pelas enfermeiras que nos pouparam das críticas infundadas, e pelas pessoas de nossa comunidade que mais precisam do atendimento do nosso hospital, principalmente nos momentos de emergência, o meu voto vai ser favorável ao projeto de lei, sim, nesta primeira oportunidade. E dependendo como vai ser o comentário daqui até a próxima sessão, podemos mudar o voto. Porque para o projeto ser aprovado, ele depende da aprovação em duas sessões. Então, espero que tudo isso que aconteceu não aconteça mais. Porque nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel e cumprindo com o nosso dever. Pois além de ser vereador, eu sou um servidor público também há 18 anos desta casa. E eu conheço todas as reivindicações das categorias. E sei que a grande maioria nunca foi atendida pelos prefeitos. Independente se foi o Neri, se foi o Milton Cantelho, agora o Neri de novo. Muitas coisas de direito dos servidores não foi atendido. E eu sei disso. E se não podemos fazer mais, colega Bonatti, Vossa Excelência, que também é vereador, não podemos fazer mais pelos servidores, foi porque a lei nos impediu que a gente conseguisse atender mais aos anseios dos servidores públicos. Então, eu espero que esse assunto se encerre. Houve um equívoco muito grande. Nós não merecíamos tudo aquilo que ouvimos e lemos, principalmente nas redes sociais. E espero que as pessoas comecem a analisar com bons olhos o trabalho dos vereadores, porque nós aqui estamos, ganhamos para isso, sim, sem dúvida nenhuma, mas não recebemos na sessão extraordinária, mas isso é uma proposta nossa. E como disse o colega Ico, quando nós fomos empossados, nós fizemos o juramento que seguiríamos a lei orgânica, seguiríamos o regimento interno e a Constituição Federal, e vamos continuar fazendo assim. Muito obrigado.
O projeto substitutivo da CUP está em primeira discussão. A palavra está com o senhor dos vereadores.
Palavra.
Palavra com o vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente e população que nos ouve através da Rádio Campinas. Hoje, como é uma sessão extraordinária, a gente não tem assuntos gerais e o certo era a gente só se deter em cima do projeto de lei. Mas a gente vai falar algumas coisas também além disso, como os demais vereadores já mencionaram. Na administração passada, eu tive o privilégio de estar junto nesta casa com meus colegas vereadores que se reelegeram, o vereador Ronaldo e o vereador Rico, e nós se debruçamos sobre esse regimento interno e a lei orgânica do município algumas vezes. Nós lemos toda ela e reformulamos e trocamos todos os artigos, um por um. Né? Nós passamos aqui, talvez, das 5 horas até as 9 horas da noite, talvez 2 ou 3 vezes por semana, lendo, relendo, e toda a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa. E só vocês olharem no fim, tanto da lei como do regimento, tem os nomes dos vereadores que fizeram isso. Então, a gente, muitas vezes, quando... a gente baixa algum projeto, a gente toma alguma atitude, é porque a gente tem algum conhecimento da lei também. A gente pode errar, a gente pode acertar, mas a gente sempre tenta fazer o melhor para a população. Nosso objetivo, quando a gente, bem colocado pelo vereador Rico, quando a gente fez o juramento, em todas as profissões, como os profissionais da área da enfermagem, como os médicos, todos eles fazem um juramento quando se formam profissionais. E nós também, como vereadores, a gente fez um juramento perante a nossa sociedade que a gente ia fazer o melhor para o nosso município. Nós recebemos esse projeto em 24 horas para ser analisado e votado. Eu sempre dizia para os colegas, e muitos estão aqui, que devia ter sido discutido isso com os vereadores. Eu dizia para eles, quando pediam para a reivindicação, eu dizia, procuram os vereadores, que os vereadores não estão sabendo, bem colocado pelo vereador Eco. Né? Isso sempre colocava, claro que os vereadores não estavam sabendo do que era a reivindicação dos funcionários. E eu sempre me coloquei à disposição para ajudar e sempre fui favorável a esse projeto. Só fiquei chateado pelas redes sociais, que o pessoal disse... Ah, nem o nosso colega nos defendeu. Vocês têm que entender que um projeto dessa natureza, quando ele veio, ele foi abaixado, a gente não tem como falar. Hoje ele foi lido e agora foi colocado em discussão. Então a gente tem o direito de defender o projeto. Agora, quando ele é abaixado, ele vai para análise da CUP e depois, quando ele voltar, aí sim a gente tem o direito de defender esse projeto. Por isso que ninguém falou naquela noite. Por quê? Porque o projeto ele foi abaixado e foi meramente abaixado porque ele estava errado e nós estávamos corretos. Né? Então, mais uma vez, o nosso respaldo como por vereadores atuantes, em nome de todos esses vereadores, a gente quer que a população também conheça que a gente se esforça muito para saber um pouquinho das leis. Mas aqui muitas vezes é colocado em valores 82%, 72%. Isso muitas vezes assusta a população. Mas eu quero dizer que não é um valor elevado. A gente sabe do trabalho dos nossos profissionais que estão na área da saúde e a gente sabe do trabalho que eles têm perante a nossa sociedade. O que eles vão ganhar, um motorista, por exemplo, é R$ 225 a mais do que vão ganhar. Tá? Uma técnica de enfermagem é R$ 206 a mais. Então, o número de 82, 72 parece relevante para os demais funcionários, que nem o vereador Ronaldo colocou, que nós temos que defender, que muitos não ganham um salário mínimo. E eles nos vêm cobrando para nós. Da mesma forma que os profissionais estão reivindicando, os outros profissionais que trabalham junto na mesma instituição ganham menos e nos falam, vocês vão aprovar o projeto ou não? Né? E a gente fica, muitas vezes, sem saber dar uma resposta. Né? Se tu vai a favor ou contra, porque quem ganha um salário menor também gostaria de ter um salário maior para dar um sustento para sua família, e que talvez desempenhe um trabalho junto com os mesmos profissionais, mas também gostaria de ser valorizados. Então, nós temos agora, no mês que vem, o aumento do funcionário público, e a gente sabe que não vai ser aquele aumento que todo mundo está querendo e necessitando, né? E a gente vai estar de novo aqui à frente com vários funcionários, muitas vezes, nos criticando. Ah, vocês vão votar esse valor, né? Vocês vão votar esse valor que muitas vezes é baixo. Mas eu tive uma experiência na administração passada, e o Ronaldo e o Ico estavam juntos, que nós abaixamos o projeto da mesma forma que fosse do aumento dos funcionários, e daí os funcionários não receberam naquele mês e foram receber no outro mês, e não perderiam nada, mas daí a culpa foi de quem? Do vereador, porque abaixou o projeto. Né? Nós abaixamos exclusivamente para negociar um aumento maior, e a gente não conseguiu. Né? E, além do mais, quem levou a culpa foram de novo os vereadores, porque abaixaram o projeto para conseguir um aumento maior. Então, eu me sinto triste muitas vezes, e coisa, o meu voto sempre foi favorável, pelos comentários que teve nas redes sociais. Né? Eu nunca me manifestei contra, nem no dia do projeto, não tive oportunidade, porque já expliquei como é que é o procedimento. Então, hoje fica aqui, talvez, que nem foi colocado, um desabafo, mas a gente gostaria que esse projeto fosse aprovado. Meu muito obrigado.
O projeto substitutivo da CUP está em primeira discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor
presidente. A palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham, é bastante saudável o dia de hoje, né, depois da nossa última sessão. Diria que, se estivesse num estádio, ficamos com um grito na garganta, né, porque queríamos também nos manifestar, mas sabíamos, como foi dito pelos colegas, um projeto baixado, o vereador não faz manifestação sobre tal. Né? Então, hoje, temos esta oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o projeto. E um pouquinho também sobre a nossa atitude como legisladores. Primeiro, como vereadores, não veio nenhum projeto para esta casa nessa legislatura que a gente tivesse sido contra. Nós tivemos duas rejeições de projeto de aumento de gratificação, que foi 2 anos para os próprios vereadores, que foi votado contrário ao aumento, e também do aumento dos secretários municipais e do executivo municipal, que esta casa votou contrário. Quando dei projeto de servidores, sempre tivemos unanimidade, inclusive, nas votações, que com certeza teremos agora de novo. Muito bem dito por vários dos colegas, da importância desse trabalho, da importância do desempenho desta atividade para a nossa saúde. importante dizer para vocês, inclusive profissionais de saúde, que além de sermos favorável a esta gratificação, é por esta casa aqui também que passa o orçamento para ser dispensado com esta política pública, para esta atividade. E nós sabemos e conhecemos que o orçamento do nosso município para atividade de saúde, ele é bem, inclusive, superior aos demais municípios, e a gente nunca fez assim nenhuma troca de rubrica, porque compreende da necessidade e da importância desta atividade. Então, o orçamento passou, né, há bem pouco tempo por aqui e foi aprovado na sua íntegra, conforme o gestor e o pessoal da gestão achava que precisava daquele recurso para a saúde. Então, tamanha é a importância dessa atividade para nós. Gostaria de falar um pouquinho sobre uma ação pessoal que fizemos no ano passado, porque, como já foi dito aqui também, é desde o ano passado que circula este projeto para vir para a Câmara. Até porque ouvimos de vários servidores de 8 anos, né, ou 9 anos quase agora, sem ter a correção dessa gratificação, que é de 2010, coincidentemente com este mesmo prefeito que temos hoje na gestão. Então, quando perguntamos lá por outubro, por que é que o projeto ainda não tinha vindo, como é que se viria, inclusive numa conversa até com a presença do diretor do hospital, era a preocupação do gestor, do prefeito, em relação a como se comportaria a receita e como se comportaria o percentual destinado com os servidores. Então, nós já sabemos, já foi aqui nesta casa dito algumas vezes da questão do alerta, de como estava este percentual. Então, no momento visto que a receita se comportou, que inclusive tivemos incremento de receita, né, o que é importante também, isto foi possível e esse projeto chegou, então, nesta casa. Então, nós somos favorável ao projeto, somos favorável também que venha logo uma reposição para os demais servidores, como aqui foi dito, sabemos da expectativa, nós também somos funcionário público e sabemos sempre dessa expectativa quando chega o nosso período de reposição salarial. Então, somos favorável ao projeto e aproveitamos, então, para nos manifestar no dia de hoje, para que a sociedade compreenda que, na última sessão, isto não era possível devido aos encaminhamentos dados ao projeto. Muito obrigado.
O projeto substitutivo da CUP está em primeira discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
A palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio e pessoas que aqui estão, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz aqui nessa tribuna, como meus colegas que já nos antecederam e explicaram aqui o motivo da gente ter baixado esse projeto, também concordo com eles, porque a gente não pode votar um projeto fora das leis, né? Nós somos legisladores e temos que cumprir o protocolo da casa. Então, de maneira nenhuma, jamais seria contrário ao aumento de salário ou gratificação aos funcionários, porque sempre concordei que é muito merecedor, e não só para as pessoas que trabalham na área da saúde, como os outros funcionários que o município também possui. Esses também, acredito que também mereceriam, com certeza, pois o município depende deles e todos são muito importantes para todos nós. Então, o meu voto sempre vai ser favorável quando se trata desta maneira de poder ajudar essas pessoas que contribuem com o município. Era isso daí. Muito obrigado.
O projeto está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Peço a palavra ao vice-presidente que assume. população que nos acompanha, quero dizer nessa noite que a saúde em Campinas do Sul é primeiro lugar, que nós jamais vamos botar contra a saúde em Campinas do Sul. Nós temos a favor do SAMU e de todos o pessoal da saúde e de todos os servidores que foi pregado na campanha que a saúde que era o nosso lema, com certeza estaremos sempre a favor. E também quero pedir desculpa se nós ofendemos algumas pessoas nessas redes sociais. Quero dizer que estamos sempre juntos, lutando para o melhor, para a qualidade de vida do povo campinense. Era isso. O projeto está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto substitutivo da CUP está em primeira votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto aprovado em primeiro turno de votação. Como esta matéria depende de duas aprovações pela maioria absoluta dos vereadores, desde já convoco a todos os colegas para a sessão extraordinária para a segunda discussão. E a votação será na próxima segunda-feira, dia 21 de janeiro, para esta única deliberação. Sendo esta a ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.